Jornal Câmara dos Deputados.
Relatório do novo Código Florestal ainda gera controvérsias.
A audiência pública vai debater segurança em grandes eventos.
Parlamentares defendem a importância da ferrovia Oeste-Leste.
Geraldo Simões, do PT, destacou recente reunião realizada em Jequié para analisar as obras da ferrovia Oeste-Leste. O encontro contou com a presença de representantes do governo baiano e do governo federal e tratou das questões ambientais e as dúvidas apresentadas pelo Tribunal de Contas da União.
A ferrovia de integração Oeste-Leste, disse Geraldo Simões, vai possibilitar o deslocamento da produção do Oeste brasileiro em direção ao litoral e, por isso, considera importante acelerar as obras do empreendimento.
Representantes dos Ministérios do Planejamento e dos Transportes estiveram na Bahia para inspecionar o andamento das obras no estado. Nelson Pellegrino, do PT, explicou que uma das principais obras em execução é a Via Expressa, em Salvador.
Nelson Pellegrino informou que só neste projeto estão previstos investimentos em torno de R$420 milhões. O parlamentar também salientou a importância das obras da ferrovia Oeste-Leste, que ajudará a escoar a produção agrícola aos portos.
Cerca de 10 mil funcionários da rede de transportes públicos de Manaus entraram em greve no início de abril. De acordo com Carlos Souza, do PSD do Amazonas, mais de 500 mil pessoas foram prejudicadas pela mobilização.
Além de melhores salários, os funcionários reivindicam melhor qualidade no trabalho, pagamento dos atrasados, dissídio coletivo e horas extras, frisou Carlos Souza.
A decisão do Superior Tribunal de Justiça pela manutenção do exame de sangue e do bafômetro como provas contra o condutor pego pela lei seca repercutiu na casa. Lázaro Botelho, do PP do Tocantins, afirmou ser favorável ao endurecimento da lei.
Segundo Lázaro Botelho, é necessário também acabar com as brechas existentes na legislação. O deputado comentou o projeto já aprovado no Senado, que prevê 3 anos de prisão a quem for flagrado dirigindo alcoolizado, mesmo que não tenha causado qualquer acidente.
Enio Bassi, do PDT Gaúcho, cobrou prudência da casa ao deliberar o projeto que torna mais rígida a lei seca. Ele acredita que é preciso definir de maneira clara as circunstâncias que poderão incriminar um condutor embriagado para garantir a eficácia da lei.
Desenvolvimento regional.
O governo de Pernambuco anunciou a assinatura de um contrato com o Banco Mundial para um empréstimo de US$500 milhões. Gonzaga Patriota, do PSB, explicou que o montante será investido na construção de unidades de pronto atendimento, escolas técnicas, obras de infraestrutura e na malha rodoviária.
Gonzaga Patriota também divulgou que na oportunidade foi realizado seminário sobre oportunidades de investimentos no Nordeste. Ele confirmou que estiveram presentes no evento governadores e representantes dos 9 estados da região.
A Agência Nacional de Petróleo e a Petrobras anunciaram um novo vazamento de óleo ocorrido em março na Bacia de Campos. Doutor Aloysio, do PV do Rio de Janeiro, assegurou que trata-se do 7º episódio somente neste ano.
Doutor Aloysio testou que o índice é alarmante, configurando-se em um acidente a cada 15 dias. O deputado ressaltou a votação da redivisão dos royalties do petróleo, não devendo ser ignorados parâmetros prejudiciais a quem produz.
O governo federal anunciou o resultado da seleção de propostas do programa Minha Casa Minha Vida para municípios de até 50 mil habitantes. Josias Gomes, do PT Baiano, propagou que a iniciativa vai oferecer mais habitações populares às famílias brasileiras.
Josias Gomes transmitiu que, no total, 2.582 municípios em 26 estados serão contemplados com mais de 100 mil casas populares. Ele assinalou que o Minha Casa Minha Vida integra as ações do governo para oferecer mais cidadania às famílias de baixa renda.
O Congresso recebeu a visita de várias comitivas de diferentes estados brasileiros que defendem a regulamentação da emenda constitucional número 15. Valdenor Pereira, do PT Baiano, explicou que o texto devolve às assembleias legislativas autonomia para o processo de emancipação de distritos.
Valdenor Pereira elogiou a iniciativa e cumprimentou as lideranças do estado da Bahia que vieram a Brasília para, segundo o deputado, lutar por uma causa justa.
Parlamentares reivindicaram auxílio do poder público para minimizar os efeitos da seca sobre o Nordeste.
Diversos estados da região Nordeste vêm sofrendo com a falta de chuvas há meses. Laércio Oliveira, do PR Sergipano, apelou ao governo federal para que reflita sobre a angústia dos sertanejos e defina ações de socorro às vítimas da estiagem.
A Comissão de Agricultura da Câmara realizou audiência pública para debater o endividamento dos produtores rurais na área de atuação da SUDENE. Osiel Oliveira, do PDT da Bahia, afirmou que até o momento quase 200 municípios sofrem com a seca e muitos agricultores perderam toda a safra deste ano.
Osiel Oliveira ainda anunciou ter apresentado à mesa da Câmara pedido para a votação urgente do projeto do Código Florestal. O deputado acredita que o novo marco é essencial para dar segurança ao trabalho dos agricultores e pecuaristas do país.
As chuvas que atingiram Teresópolis no início de abril deixaram 5 mortos e centenas de pessoas desalojadas. Simão Cecim, do PP, se solidarizou com as famílias e lembrou que há cerca de um ano a cidade viveu a pior tragédia ambiental do país, que devastou a região serrana do Rio de Janeiro.
Simão Cecim apelou aos governos federal, estadual e municipal para que acelerem as obras de infraestrutura na região serrana, principalmente no que se refere à construção de habitações mais seguras para os moradores das áreas de risco.
Agricultura.
José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, parabenizou a Cooperativa Santa Clara pela comemoração dos 100 anos de fundação. O parlamentar informou que a instituição está sediada no município de Carlos Barbosa, mas colabora com produtores de toda a região.
No entendimento de Lucy Choinac, do PT, o governo federal precisa destinar mais recursos a municípios da região do Planalto Norte de Santa Catarina para melhorar a qualidade de vida da população local.
Lucy Choinac afirmou que vai continuar trabalhando para maximizar a assistência dos assentamentos da reforma agrária em municípios como Caçador, Timbó e Macieira, que, de acordo com ela, ainda carecem de infraestrutura.
Trabalhadores sem terra organizados pelo MST ocuparam no início de abril a Fazenda São Domingos, localizada às margens da rodovia BR-10 entre Itamaraju e Teixeira de Freitas, na Bahia. Valmir Assunção, do PT Baiano, informou que o grupo cobra desapropriação da área para fins de reforma agrária.
Só na Bahia, disse Valmir Assunção, onde há mais de 25 mil acampados, estão previstas pela direção do MST mais 50 ocupações para pressionar pela desapropriação de terras, além de melhorias na educação no campo e mecanismos para o desenvolvimento dos assentamentos já instituídos.
Acordo firmado entre os partidos deverá colocar na pauta de votações da Casa o novo Código Florestal Brasileiro. Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, solicitou ao Poder Executivo nova prorrogação do decreto, que não exige a averbação da reserva legal vencido no início do mês.
O governo federal lançou a segunda etapa do programa de aceleração do crescimento voltado para a agricultura familiar. Décio Lima, do PT catarinense, transmitiu que cerca de 1.300 municípios serão beneficiados pelo PAC 2.
Décio Lima acrescentou que os trabalhadores da agricultura familiar receberão benefícios como equipamentos agrícolas para maximizar a produção de alimentos.
As mudanças promovidas no relatório do novo Código Florestal, que pode ser votado amanhã, não agradaram o PT.
A principal alteração do parecer foi a eliminação da necessidade de recuperar as áreas de preservação permanente nas margens de cursos d'água.
A repórter Noelle Nobre, da Agência Câmara, tem mais detalhes sobre a divergência.
O líder do PT na Câmara, deputado Gilmar Tato, disse que o partido poderá obstruir a votação do relatório ao novo Código Florestal, marcada para terça-feira. Outra possibilidade seria destacar todas as modificações em relação ao texto que veio do Senado, feitas pelo relator, deputado Paulo Piau, do PMDB Mineiro, e garantir a votação da proposta, como havia sido acordado pelo governo e pelos partidos da base aliada. Segundo Gilmar Tato, o PT deverá se reunir no dia da votação para decidir como agir. Tato disse ainda que o partido poderá votar contrariamente ao texto, cabendo nesse caso a presidente Dilma Rousseff a decisão de vetar ou não pontos da proposta. Apresentado na última quinta-feira, o relatório elimina a definição das faixas de áreas de preservação permanente, as APPs, com atividades produtivas a serem recuperadas para todos os tamanhos de rios. Tanto o texto aprovado na Câmara quanto no Senado estipulam que para cursos d'água com até 10 metros de largura, os produtores rurais devem recompor 15 metros de vegetação nativa. No total, Piau fez 21 alterações no texto vindo do Senado. Entre outras mudanças, ele também suprimiu do projeto a definição de APPs nas cidades, incluídas pelo Senado. Na avaliação de Gilmar Tato, o relatório é um retrocesso.
O PT não concorda porque é um retrocesso para o país, é um retrocesso para a agricultura, é um retrocesso para o meio ambiente, é isso que foi apresentado.
Apesar da posição contrária do PT, o presidente da Câmara, Marco Maia, garantiu a votação do novo Código Florestal no dia 24. De Brasília, Noelle Nobre.
Economia.
Membro da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Infraestrutura Nacional, Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, criticou o excesso de normas tributárias e a morosidade das alfândegas brasileiras. Para o parlamentar, o processo burocrático atrapalha a competitividade das empresas nacionais.
Para tentar resolver a questão, Edinho Beis voltou a cobrar a aprovação da reforma tributária. Na opinião do parlamentar, é preciso criar um sistema tributário moderno, atualizado, que corresponda à potência do Brasil.
São Paulo realizou em 9 de abril a Feira Brasileira de Brinquedos, a Abrim. Arnaldo Faria de Sá, do PTB, disse que o evento é fundamental para estimular os negócios do setor e o comércio nacional.
Meio Ambiente.
A Comissão de Relações Exteriores debateu com representantes do Itamaraty a participação da Câmara na Rio Mais 20. Perpétuo Almeida, do PCdoB acriano, destacou a importância do evento, que vai receber delegações de todo o mundo para discutir o desenvolvimento sustentável.
Para Perpétuo Almeida, a Câmara deve enviar representantes de várias comissões permanentes para tratar a sustentabilidade de diversos ângulos, pois o assunto, como lembrou a deputada, interessa não só ao Brasil, mas ao planeta.
Saúde.
O Hospital da Unimed, em Franca, recebeu certificado de nível de excelência. De acordo com o Dr. Ubiali, do PSB de São Paulo, dos mais de 7 mil hospitais existentes no Brasil, apenas 65 possuem o certificado, o que, na sua visão, coloca a cidade num patamar de qualidade invejável.
Dr. Ubiali observou que o documento evidencia políticas de melhoria contínua em termos de estrutura, novas tecnologias, atualização técnico-profissional e ações com foco na segurança do paciente e na evolução dos resultados terapêuticos.
Decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que a acupuntura deverá ser exercida somente por médicos. Giovanni Cherini, do PDT do Rio Grande do Sul, reprovou a iniciativa e afirmou que não há nenhuma lei ou portaria que regulamente a prática.
Giovanni Cherini lembrou que a acupuntura possibilita atendimento às classes menos privilegiadas e defendeu o direito de escolha de um terapeuta. O deputado frisou que a Organização Mundial da Saúde reconhece a acupuntura e não determina que ela deva ser praticada exclusivamente por médicos.
O projeto que estabelece o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias foi objeto de debate em audiência pública promovida pela Comissão de Seguridade Social e Família. Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul, propôs que outras audiências ocorram nos estados.
Para Geraldo Rezende, já existe um passivo pelo qual a sociedade tem de se responsabilizar, pois foi por meio do trabalho dos agentes que a mortalidade infantil diminuiu e o governo pôde difundir políticas de saúde como as campanhas de vacinação.
O projeto de lei que regulamenta as 30 horas semanais de trabalho à categoria dos enfermeiros voltou a ser abordado na Câmara. Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que a matéria teve parecer favorável no Senado há 12 anos.
Bom Gás afirmou que o projeto já passou pelas comissões e aguarda votação em plenário desde outubro de 2009. O congressista lembrou que a categoria lida com desafios todos os dias, cuidando de vidas e pessoas vulneráveis.
Geraldo Rezende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, apresentou requerimento para votação urgente em plenário do projeto que reduz de 44 para 30 horas semanais a jornada dos profissionais de enfermagem. O deputado recorda que a proposta tramita no Legislativo Federal há 10 anos.
Geraldo Rezende considera que a proposta não é uma regalia, mas uma medida de justiça com enfermeiros, técnicos e auxiliares que se revezam na assistência aos doentes 24 horas por dia.
Profissionais de enfermagem fizeram uma manifestação em Brasília solicitando a aprovação do projeto que prevê 30 horas semanais para a categoria. Ivan Valente, do PSOL, cumprimentou os enfermeiros e lembrou que a matéria tramita há mais de 10 anos na casa sem solução.
Ivan Valente também saudou o Dia Mundial da Saúde, denunciando aspectos do que consideram a privatização do Sistema Único no Brasil. Ele atestou que a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou uma lei garantindo 25% dos leitos hospitalares aos planos de saúde.
O Dia Mundial da Saúde foi lembrado por diversos parlamentares em plenário. Flávia Moraes, do PDT goiano, externou a sua preocupação com as políticas voltadas à saúde pública, pedindo mais recursos e planejamento ao setor.
Flávia Moraes ainda citou uma emenda de sua autoria na medida provisória que dá prioridade de atendimento aos pacientes com diagnóstico de câncer. A deputada antecipou que a emenda também cria o Programa Nacional de Oncologia.
Em 7 de abril foi comemorado o Dia Mundial da Saúde. Henrique Oliveira, do PR do Amazonas, lembrou que a data foi instituída pela Organização Mundial de Saúde em 1948, com a intenção de manter o bom estado de saúde das pessoas, além de alertar para a prevenção de doenças.
Para Henrique Oliveira, ter saúde significa garantir a condição de bem-estar das pessoas, envolvendo os aspectos físicos, mentais e sociais em harmonia.
O Supremo Tribunal Federal autorizou a possibilidade da legalização do aborto de fetos anencéfalos. Ronaldo Fonseca, do PR do Distrito Federal, classificou o pleito apresentado ao STF como injustificável e um atentado contra a vida do feto.
Ronaldo Fonseca afirmou que a própria medicina está dividida quanto à interrupção da gravidez de fetos anencéfalos, já que, para ele, há uma vida que precisa ser respeitada.
Educação.
Chico Lopes, do PCdoB cearense, lamentou a morte do professor Itamar Filgueiras, que, segundo ele, deixou importantes contribuições à língua portuguesa.
Chico Lopes disse que o professor foi um dos intelectuais mais importantes da Universidade Estadual do Ceará e dos grandes colégios de Fortaleza.
Cultura.
Em 7 de abril foi comemorado o Dia do Jornalista. Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, saudou a categoria e defendeu o avanço da proposta de emenda constitucional que trata da obrigatoriedade do diploma universitário para o exercício da profissão.
Entre os dias 5 e 8 de abril foi realizado o 10º Congresso de Missões em Rondônia. Newton Capixaba, do PTB, explicou que o evento foi organizado pela Igreja Assembleia de Deus com sede em Porto Velho.
Foco na Copa do Mundo e nas Olimpíadas que o Brasil vai sediar, parlamentares das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara e do Senado e da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso realizarão nesta terça-feira audiência conjunta para discutir a segurança em grandes eventos.
A repórter Vânia Alves, da Rádio Câmara, tem outras informações sobre o evento.
Um dos autores do requerimento para a realização do encontro, o deputado Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB de São Paulo, explica que a apesar da tradição pacífica do país, eventos de porte internacional que o Brasil sediará exigem uma estratégia bem construída de segurança que evite tragédias ou transtornos para o público e para participantes. O parlamentar explica que a ideia do encontro é reunir toda a experiência dos setores de inteligência brasileira e torná-la disponível para os organizadores dos grandes espetáculos esportivos ou culturais.
Isso exige um conhecimento sistematicamente adquirido com base em eventos anteriores, com base em experiências anteriores, positivas e negativas, que vão criando um rol de prioridades, daquilo que não pode deixar de ser feito de forma alguma para proteger as pessoas que vão a esses eventos.
A audiência sobre segurança em grandes eventos vai durar todo o dia. Pela manhã, o painel A Inteligência e os Grandes Eventos deve reunir, entre outros convidados, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o comandante do Exército, Enzo Martins Peri. À tarde, o tema O que o Brasil considera ameaças ao país deverá ser discutido pelo ministro da Defesa, Celso Amorim, e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general José Elito Carvalho Siqueira, entre outros. De Brasília, Vânia Alves.
Esporte.
Edinho Beis, do PMDB de Santa Catarina, defendeu a aprovação de projeto de sua autoria que regulamenta a profissão de árbitro de futebol. Para o deputado, no momento em que todos os setores envolvidos com o esporte se profissionalizam, a arbitragem deve seguir o mesmo caminho.
A proposta estabelece, segundo Edinho Beis, que os árbitros de futebol tenham dedicação exclusiva, proibindo o exercício de qualquer outra atividade particular remunerada, exceto as relativas ao ensino e à difusão cultural do futebol e da arbitragem.
Justiça.
Matéria publicada na revista Época informa que o governador do Amapá, Camilo Capiberibe, tem 35 contas bancárias, sugerindo que as teria para uso ilegal. Janete Capiberibe, do PSB, apresentou em plenário nota do governador negando a titularidade das contas.
De acordo com a nota apresentada por Janete Capiberibe, o governador do Amapá explica que apoia as investigações conduzidas pela Polícia Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça nos inquéritos que constituem a Operação Mãos Limpas.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está sempre em busca de aprimorar seu relacionamento com a sociedade. Por isso, criou um espaço em seu portal na internet para esclarecer as dúvidas mais comuns a respeito de sua atuação.
O que faz o TCU? Como são escolhidos seus ministros? Como fazer uma denúncia de mau uso de verbas federais? Como é feita a prestação de contas de convênios? Quais punições são aplicadas? Tudo isso pode ser acessado em www.tcu.gov.br.
O serviço Dúvidas Frequentes está no espaço destinado à imprensa. Mas você não precisa ser jornalista. Qualquer pessoa que queira saber mais sobre o TCU pode acessar as informações, inclusive suas cartilhas e manuais.
Trata-se de material elaborado para esclarecer, com objetividade e rapidez, aspectos gerais e específicos do Tribunal de Contas da União.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.